menos agressões nas ruas, mais dentro de casa. O fator econômico como agravante do problema. Nuances entre antes e depois da pandemia que formam um retrato da violência contra a mulher no Brasil. Um problema que continuou a afetar cerca de um quarto das brasileiras na crise sanitária. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021, dia em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um levantamento sobre a violência contra mulheres no país. Esse estudo é feito a cada 2 anos e dessa vez reuniu entrevistas com cerca de 2 mil pessoas em 130 cidades de todas as regiões do Brasil. Os dados, que foram coletados pelo Instituto Datafolha em maio deste ano, traçam um retrato de como a pandemia de Covid-19 influenciou a incidência de violência de gênero no país.
Uma em cada 4 mulheres ouvidas pela pesquisa relatou ter sido vítima de algum tipo de violência nos 12 meses anteriores. Isso inclui violência física e sexual, ameaças e ofensas verbais. O cálculo dos responsáveis pelo levantamento é que isso representa cerca de 17 milhões de mulheres que foram vítimas nesse período. O tipo mais comum é a violência verbal, que inclui insultos, humilhação e xingamento. O número de mulheres que relataram agressão física ao longo do ano equivale a cerca de 4 milhões de pessoas, o que representa uma média de uma agressão a cada 8 minutos. Entre quem respondeu, metade disse ter visto mulheres sofrerem algum tipo de violência no seu bairro ou comunidade no período.
Apesar dos dados serem alarmantes, a pesquisa não mostra um aumento da violência de gênero durante a pandemia. O número de mulheres que relataram terem sido vítimas na pesquisa anterior, feita em 2019, é um pouco maior que os dados de 2021, mas ficou dentro da margem de erro, num empate técnico que sinaliza estabilidade.
Eu acho que tem dois dados que nos chamam a atenção. E que eles, de certa forma, correspondem ao que foi os achados anteriores, né, que é a residência, o local onde as mulheres estão mais vulneráveis à violência, né, onde as violências mais acontecem, seguido da rua e depois do trabalho. E a gente tem também o fato de que a maioria dos agressores, eles são pessoas conhecidas da vítima, né? Companheiros ou ex-companheiros.
Essa é a Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das responsáveis pela pesquisa. Ela citou aí alguns elementos que não mudaram muito na forma como a violência de gênero acontece no Brasil. Mas a crise sanitária aparece quando se observa as nuances do tipo de violência cometida, onde ela está acontecendo e quem são os agressores.
Por exemplo, houve um aumento da prevalência de casos de violência dentro de casa, enquanto caíram relatos ocorridos nas ruas. 7 de cada 10 ocorrências têm como autor uma pessoa conhecida, sendo que companheiros e ex-companheiros ainda são os mais comuns. Aí a nuance do que aconteceu na pandemia é que há mais casos em que os agressores são outros membros da família, como pai e mãe, filho ou irmão.
A gente via os vizinhos aparecerem em segundo lugar após os companheiros e ex-companheiros como autores da violência. Né? Agora, na pesquisa de 2021, a gente não vê mais a figura dos vizinhos, mas a gente vê um aumento da violência cometida, por exemplo, por filhos em relação a mães, mulheres com mais de 50 anos, de padrastos, pais, mães em relação a mulheres mais jovens. Então, a gente vê, de fato, um aumento preocupante da violência intrafamiliar.
Se a gente for fazer o perfil mais comum da vítima de violência, de forma geral, é uma mulher separada, jovem e negra. Mulheres de 16 a 24 anos são as que mais reportam violência, e as pretas e pardas também. a prevalência de assédio sexual teve uma discrepância racial ainda mais gritante. Cerca de metade das mulheres pretas diz ter sido vítima de comentários desrespeitosos ou abordagens agressivas em locais públicos, enquanto entre as brancas, só um terço reportou a mesma coisa. Mesmo a redução da circulação na pandemia e o fechamento de estabelecimentos como bares e baladas não derrubou esses números. O levantamento mostra que o transporte público e o ambiente de trabalho são lugares mais propícios a esse tipo de assédio do que as festas.
Assédio sexual, né? Então, as mulheres continuam sofrendo assédio sexual. 37,9% das brasileiras sofreram algum tipo de assédio, o que significa cerca de 26,5 milhões de mulheres, né? E esse assédio acontece na rua, no trabalho, no transporte público. Então, embora a casa das mulheres seja o local mais inseguro para elas, o local de maior vulnerabilidade, isso não significa que os outros espaços sejam espaços seguros, pelo contrário.
Mas, de forma geral, é a convivência maior com os agressores que amplia os riscos de uma mulher ser vítima de violência. Isso aparece na pesquisa de algumas formas diferentes. Quando questionadas sobre quais os fatores que mais contribuíram para a violência, a resposta que mais apareceu, citada por 25% das respondentes, foi a perda de emprego ou a impossibilidade de trabalhar para garantir uma renda própria, ou seja, a falta de autonomia financeira, algo bem documentado como impeditivo para mulheres deixarem uma relação violenta, e que se agravou na pandemia por causa da crise econômica. A perda de emprego por parte do agressor também pode aumentar o estresse e o abuso de substâncias como álcool na casa. São fatores que também estão relacionados a uma maior incidência de violência doméstica.
O desemprego atualmente atinge quase 15 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Na pesquisa do Fórum de Segurança, entre as mulheres que relataram sofrer algum tipo de violência, era mais comum elas também terem relatado perda de renda ou trabalho.
Outro fator citado por uma parte considerável das mulheres, cerca de 20%, foi a maior convivência propriamente dita com o agressor, que pode decorrer da necessidade de ficar mais em casa por causa da pandemia. Também apareceram como facilitadores da violência, em menor quantidade, a dificuldade de ir até a delegacia da mulher ou outros locais que oferecem proteção, ou de encontrar pessoas que poderiam ajudar na situação de violência.
É, né? Diferente do que a gente vinha adotando como explicação para esse aumento durante a pandemia, de que era o isolamento social em si que causava o aumento da violência e também a dificuldade de acessar os canais de denúncia, né? Na pesquisa a gente vê que é a vulnerabilidade econômica que deixa essas mulheres ainda mais vulneráveis às violências, né? Então, como é que a gente pode pensar alternativas e maneiras de garantir a essas mulheres autonomia financeira para que elas possam se desvincular dessa relação abusiva, dessa relação violenta?
A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que uma parcela grande de mulheres, quase metade, não tomou nenhuma providência, mesmo depois de ter sofrido algum tipo de agressão grave. Mais ou menos um terço procurou ajuda de familiares ou de amigos, e cerca de 20% fizeram denúncias em delegacias. Os autores da pesquisa consideram que é importante que as vítimas tenham acesso a uma rede de apoio, que ofereça proteção e acolhimento, e que, mesmo assim, quando a violência é muito grave ou quando se torna padrão, é importante recorrer a autoridades como a polícia e a justiça.
Especialistas no tema dizem que a violência de gênero costuma acontecer numa crescente. Ou seja, o mais comum é que um caso de feminicídio tenha começado como abuso verbal, que virou agressão física e por aí vai. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que inclui a violência psicológica contra a mulher como um tipo de crime no Código Penal. Esse tipo de violência ficaria caracterizado em casos de ameaça, humilhação, chantagem, constrangimento, entre outros. O texto prevê pena de prisão de até 2 anos e multa.
O projeto também inclui na Lei Maria da Penha, de combate à violência contra a mulher, o risco à integridade psicológica como um dos motivos para que o agressor seja afastado do local de convivência com a vítima. Atualmente, é preciso que haja risco à integridade física. Outro ponto que está previsto no projeto é um programa contra a violência doméstica que incentiva mulheres a denunciarem e a buscarem ajuda em órgãos públicos e entidades privadas. Isso além dos locais em que isso já está previsto, como delegacias especializadas. O texto desse projeto de lei é de autoria de várias deputadas e também partiu de uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ele ainda precisa ser analisado pelo Senado.
Os últimos dias foram de turbulência na Confederação Brasileira de Futebol. O presidente, Rogério Caboclo, deixou a chefia da entidade após denúncias de assédio sexual e moral feitas por uma funcionária. A saída dele também aconteceu em meio a uma crise maior da CBF, que o Marcelo Rubissec vai explicar melhor para a gente. Marcelo, como foram esses acontecimentos dos últimos dias e em que pé a gente está agora?
Essa denúncia contra o Caboclo, que ele nega, se juntou a toda a crise que já estava acontecendo na CBF, que passava muito pela insatisfação da comissão técnica e dos jogadores da seleção brasileira sobre a forma como ficou decidido que o Brasil ia receber a Copa América. A gente teve relatos na imprensa de que os jogadores até conversaram sobre a possibilidade de boicotar o torneio. E, ao mesmo tempo, também teve informação do André Rizek, do Sport TV, de que o Rogério Caboclo teria prometido para o governo do presidente Jair Bolsonaro que ia demitir o Tite e contratar o Renato Gaúcho, que é amigo pessoal do Bolsonaro, para treinar a seleção. Bom, no domingo, o Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF pela Comissão de Ética da Entidade. É uma decisão temporária, mas que deve ser transformada em permanente. E hoje, segunda-feira, as informações dos bastidores são de que a crise deu uma esfriada. Os relatos da imprensa são de que os jogadores decidiram sim jogar a Copa América, que deve acontecer no Brasil mesmo. Só que amanhã, depois do jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias, os jogadores vão publicar um manifesto deixando a posição deles mais clara e provavelmente com críticas à forma como toda a situação da Copa América foi conduzida.
E não é a primeira vez que um dirigente da CBF sai da entidade em meio à pressão e às suspeitas de irregularidades, né? Como é esse histórico recente da Confederação, Marcelo?
Se a gente for ver desde 2012, o Caboclo é o quarto presidente da CBF a sair de uma forma bem turbulenta do cargo. Os casos dos outros três estão ligados a acusações de corrupção em acordos e contratos comerciais fechados pela CBF. O primeiro deles foi o Ricardo Teixeira, que ficou por 23 anos no comando e que deixou o cargo em 2012, pela pressão ligada a todas as várias denúncias. Ele tem mandado de prisão nos Estados Unidos e na Espanha e não pode deixar o Brasil, senão vai preso. O sucessor do Teixeira foi o José Maria Marim, que foi preso na Suíça em 2015, enquanto era presidente da CBF. Ele foi extraditado para os Estados Unidos e condenado a 4 anos de prisão. Em março de 2020, ele teve a pena reduzida e foi libertado e hoje está no Brasil. Quem veio depois do Marim foi o Marco Polo Del Nero, que também tem várias acusações contra ele e que foi retirado da presidência da CBF por uma decisão da FIFA em 2017. Os três foram banidos pela FIFA para sempre do futebol e estão proibidos de atuar no meio do futebol até o fim da vida. Eles negam as acusações.
O texto do Marcelo você já pode ler no Nexo Jornal.
O Peru teve no domingo o segundo turno das eleições presidenciais. Eleições realizadas entre a Keiko Fujimori, que é a candidata da direita, e o Pedro Castillo, da esquerda. No fim da tarde de segunda, o Castillo estava na frente, mas a diferença entre os dois ainda estava bem apertada. A disputa acirrada no segundo turno teve alguns reflexos nos discursos dos candidatos, como conta o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O segundo turno da eleição presidencial no Peru teve um fenômeno interessante. Os dois candidatos não são grandes exemplos de democratas. Ao contrário, são conhecidos por tergiversar com a democracia e disseminar ideias autoritárias. A Keiko Fujimori faz isso pela direita neoliberal, defensora de um modelo de governo de mão dura, que ela mesma apelidou de demodura, uma mistura de democracia e mão dura ou de democracia e ditadura. Não surpreende, o pai dela, Roberto Fujimori, fechou o Congresso e governou por 10 anos antes de acabar preso por crimes contra a humanidade no Peru. Do lado contrário estava o Pedro Castillo, um ex-professor e líder sindical, associado ao modelo de esquerda latino-americana que vira as costas para o modelo de democracia liberal em nome de uma prometida justiça social. O Castillo, na campanha, chegou a falar que fecharia a Corte Constitucional do país, que corresponde ao Supremo Tribunal no Brasil. Nenhum dos dois conseguiu chegar a 20% dos votos no primeiro turno, ou seja, a maioria dos peruanos não queria um nem outro. Mas os dois passaram para a disputa final e o eleitor foi obrigado a escolher o menos pior. Eu conversei hoje cedo com o analista político e historiador peruano Antônio Zapata e ele me explicou como esses dois candidatos foram obrigados a baixar a bola e a amenizar o discurso para conquistar votos dos eleitores que não se deixam seduzir por esses extremos. Na última vez que eu falei com o Zapata, em maio, no fim do primeiro turno, ele tinha me dito que o Peru, com Keiko e Castillo, caminhava inevitavelmente para um período autoritário. Agora, passada a campanha do segundo turno, a coisa mudou. Os dois candidatos tiveram de domesticar as ideias para sobreviver nas urnas. Existe o risco de que a mudança no discurso seja apenas cosmética e eleitoreira. O mandato presidencial no Peru é de 5 anos. Nesse tempo, a gente vai ver na prática se a mudança foi para valer ou se o eleito vai se tornar o 5º presidente deposto no intervalo de 3 anos no país.
Da pesquisa sobre a violência contra mulheres no Brasil, passando pela crise na Confederação Brasileira de Futebol e terminando com a eleição presidencial no Peru, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!